Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta para falar sobre o impasse nas negociações entre o governo federal e os caminhoneiros. Ainda não há uma definição sobre a tabela com os preços mínimos para o frete. Além disso, esse tabelamento está sendo questionado na justiça. Ontem, o ministro Luiz Fux tomou uma decisão sobre esses processos e pediu a palavra do governo federal. Os impactos disso tudo são muito sentidos aqui no Paraná. Na região oeste, por exemplo, a exportação da soja praticamente parou. Com isso, pode faltar espaço nos silos. 35% da safra anterior está armazenada. O que preocupa é que daqui a pouco começa a colheita do milho safrinha e não há onde armazenar os grãos. Karen Krieger.
Da região oeste do Paraná, praticamente parou a exportação de grãos, principalmente soja, segundo item da pauta da balança comercial. Quase 35% do que foi colhido na última safra de soja continua estocado. São quase 1,3 milhões de toneladas da oleaginosa que esperam compradores às vésperas do início da colheita do milho safrinha, cuja produção estimada é de 720 mil hectares, sendo 4 milhões de toneladas apenas na região. Grãos que precisam de espaços em silos e armazéns. O problema agora é o impasse em torno da nova tabela do frete mínimo, que encareceu em até 100% o valor do transporte. O sistema FAEP já prevê que não haverá como acomodar as safras de inverno no Paraná, de trigo e de milho. Segundo o especialista em logística do sistema, Nilson Camargo, a alternativa será adotada nos ciclos 2012 e 2013, quando o estado colheu uma super safra e não havia capacidade de estocagem. A alternativa será manter os grãos a céu aberto, com riscos iminentes de perdas e de queda de qualidade com excesso de umidade e de baixas temperaturas. Para o especialista, o caos já está implantado e a tendência é para novas complicações se alternativas imediatas não forem anunciadas. Uma série de fatores tem afetado as vendas da soja em um ano que se esperava recordes mensais de exportação e, por enquanto, o mercado não conta com recuperação imediata. Primeiro, o fator que influenciou foi a desaceleração das transações no início do mês de maio, quando o produto teve uma supervalorização na Bolsa de Chicago. O que o segmento não contava era com a greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias e parou o país no fim do mês passado. Para agravar o quadro, veio a tabela de preços mínimos do frete divulgada como medida provisória em resolução no dia 30 de maio, na qual os valores impostos são classificados como impraticáveis. No caso da região oeste, o aumento médio para o transporte da soja chegou a 55% rumo ao porto e a tonelada durante a safra, que antes custava de R$ 110 a R$ 120 para desembarcar nos navios, hoje não sai por menos de R$ 170 a R$ 180. Repórter Karen Krieger.
E ainda tratando da greve dos caminhoneiros, ontem os representantes dos caminhoneiros entregaram uma nova proposta de tabela de frete para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Confira com Samanta do Carmo.
A ABICAN, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, informou nesta quinta-feira, por meio de nota, que encaminhou uma nova proposta de tabela de frete de cargas para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A proposta sugere a manutenção da cobrança por faixa de quilômetros percorridos e por tipo de veículo. Segundo a ABICAN, a nova proposta corrige o problema das cargas especiais, como frigoríficas e perigosas, que estão com preço menor do que as cargas em geral. A Associação dos Caminhoneiros também afirmou que a mudança garante o mínimo necessário para que o motorista possa sobreviver sem fragilidade. O lucro dos condutores não está incluído nos preços propostos. De acordo com a nota, a tabela sugerida tem valores abaixo daqueles em vigor. A NTT confirmou o recebimento e disse que as contribuições de todos os setores estão sendo analisadas pela área técnica da agência e que não há previsão de conclusão dessas análises. Também nesta quinta-feira, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a medida provisória editada pelo Poder Executivo e as portarias da NTT que regulam a tabela de fretes sejam suspensas de forma liminar. A CNI defende que as medidas seriam inconstitucionais porque não poderiam ter sido criadas por medida provisória e argumenta ainda que o tabelamento do frete violaria os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
O ministro Luiz Fux determinou que o governo federal tem prazo até hoje para se manifestar sobre essa tabela de fretes. Ele suspendeu todas aquelas ações, eram mais de 40 ações, questionando este tabelamento. Confira com Vitor Ribeiro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu até esta sexta-feira para a Presidência da República e órgãos do governo federal se manifestarem sobre a resolução que definiu uma tabela com preços mínimos de frete para caminhoneiros. Essa resolução foi publicada pela NTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre, e é alvo de uma ação de inconstitucionalidade movida pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil no Supremo. Além da NTT e do presidente Michel Temer, devem se manifestar o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e a Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda. Após receber as informações, o ministro vai julgar a ação. Para os caminhoneiros, a norma da NTT violou o princípio constitucional da livre iniciativa ao interferir na atividade econômica. O tabelamento do frete foi uma das reivindicações de caminhoneiros atendidas pelo governo no fim do mês passado para tentar pôr fim à paralisação que durou 11 dias, afetando diversos setores da economia. Com informações de André Richter, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
E o efeito da greve dos caminhoneiros no mês passado foi duríssimo para a atividade econômica no país. O Brasil está tentando se recuperar de uma crise que pela primeira vez na história fez com que o PIB ficasse 2 anos seguidos no negativo, ou seja, o nível de produção do Brasil ao invés de crescer nestes 2 anos. E agora esse levantamento da Fundação Getúlio Vargas diz que a economia do Brasil diminuiu 1% durante esse mês de maio. Tamara Ferreira.
O indicador antecedente composto da economia para o Brasil caiu 1% entre abril e maio, alcançando 116 pontos. O índice tem a função de antecipar a direção da economia brasileira no curto prazo. Dos 8 componentes que formam o indicador, 4 contribuíram para a queda, com destaque para o índice de ações Ibovespa, que recuou 10,9%. O indicador coincidente composto da economia, que mensura as condições econômicas atuais, também teve variação negativa, de 0,1% no mesmo período. Os dois índices são elaborados pela Fundação Getúlio Vargas e pelo The Conference Board e agregam componentes econômicos que medem a atividade econômica no Brasil, antecipando tendências. De acordo com a FGV, a reunião de todos eles em um único índice pretende filtrar ruídos. Para os economistas, o recuo significativo em maio reflete uma piora na percepção com relação à retomada do nível de atividades, devido à dificuldade de aprovação de reformas e também ao desdobramento da greve dos caminhoneiros. O índice permite que se faça uma comparação entre a evolução da economia do Brasil com a de 11 regiões e países pesquisados pelo The Conference Board, incluindo China, Estados Unidos e Zona do Euro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre doação de sangue.
Paraná de hoje volta já.